termo, ou seja, não se meter onde não se deve meter. Sr. Deputado João Paulo Correia, para iniciar os trabalhos, faz favor, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Dr. João Costa Pinto, uma saudação especial. Finalmente temos-lo cá no Parlamento para debater com o Parlamento aquilo que foi um relatório produzido por uma equipa liderada por si, e podemos debater consigo já depois de termos também estudado o relatório. Queria dizer que este relatório, do meu ponto de vista, é um relatório muito exaustivo, muito completo, conclusivo e responsabilizante. Este relatório faz anatomia dos últimos anos da vida do BES e do GES, até à queda do banco, e dá-nos uma panorâmica completa sobre todas as situações, todos os acontecimentos e todas as responsabilidades e responsáveis que contribuíram para a queda do BES. A primeira pergunta que lhe faço é: como é que surgiu esta iniciativa de fazer um relatório que me parece que é singular, não só por não ter precedentes aqui em Portugal, mas também à escala daquilo que é a supervisão europeia?
Bom dia, Sr. Presidente, Srs. Deputadas, Srs. Deputados. Eu gostaria de começar por referir que encaro a minha vinda aqui a esta Comissão como um dever que ultrapassa o tal enquadramento jurídico que o Sr. Presidente, e muito bem, me lembrou. Porque eu considero que a democracia, o regime democrático, só tem a ganhar com uma discussão aberta dos grandes problemas que envolvem os interesses nacionais. E a questão do colapso do Grupo Espírito Santo e a situação atual do novo banco é para mim um caso paradigmático e muito importante, como certamente decorrerá dos trabalhos desta Comissão, mas estou eu convencido no futuro, quando for feita a história destes anos da economia portuguesa e da sociedade portuguesa. Agora, relativamente à questão que o Sr. Deputado põe, eu acho que é uma boa questão, porque muita gente se interroga como é que surge um relatório com estas características, em que, no fundo, uma instituição decide iniciar um trabalho de avaliação da sua própria atuação. Eu, na altura, era presidente do Conselho de Auditoria do Banco de Portugal, e o show governador do Banco de Portugal, na altura, pediu-me, não na qualidade de presidente do Conselho de Auditoria, mas pediu-me como, enfim, suposto especialista de questões financeiras e da atuação do Banco de Portugal, que coordenasse uma comissão que iria ter por objeto uma avaliação da atuação do Banco de Portugal. O correu bem, o porventura tivesse corrido menos bem ou mal. A ideia era, foi assim que eu a interpretei, e eu na altura tive a oportunidade de chamar a atenção do seu governador, que era um exercício inédito entre nós. Há, como se sabe, na tradição, por exemplo, anglo-saxónica, este tipo de trabalhos é comum, fazer uma espécie de autópsia do que se passa quando se trata de questões de grande relevo nacional, mas entre nós essa tradição nunca existiu. Aliás, não só entre nós. Na Europa continental não é também usual este tipo de relatórios. E na altura eu interpretei o pedido do seu governador como uma decisão, algo corajosa, dada a natureza e as implicações do problema que tínhamos à frente, que era o colapso do Grupo Espírito Santo. Eu aceitei esse encargo, essa responsabilidade, com várias condições. Que os membros da comissão fossem escolhidos por mim ou tivessem o meu assentimento, e que a comissão não tivesse quaisquer limitações em matéria de acesso à informação disponível no Banco de Portugal, nem tivesse quaisquer limitações temporais quanto à avaliação da atuação do Banco de Portugal. Na altura, a comissão teve um período muito curto, 4 meses. E o resultado, os senhores e as senhoras deputadas conhecem-no, a comissão encarou o trabalho como um trabalho de grande responsabilidade, com a convicção que esse trabalho seria posteriormente objeto de uma discussão interna ao próprio Banco de Portugal para avaliar aquilo que porventura tivesse corrido menos bem, para que esses problemas não se repetissem no futuro. Eu aqui acabava sublinhando um aspecto que é importante. As opiniões no relatório são as opiniões da Comissão. A Comissão analisou toda a documentação que considerou relevante, com o apoio de uma equipa técnica, quer interna ao próprio Banco de Portugal, quer externa, em determinada altura, dado o volume de informação, sentiu necessidade de recorrer a consultores externos especializados, que foi a Boston Consulting, e ouviu quem considerou que devia ouvir, e no final assume a responsabilidade de ter uma opinião. E não é mais do que isso. É a posição e a opinião da comissão.
O Dr. João Costa Pinto disse há pouco que a intenção era que o relatório depois suscitasse um debate interno, uma discussão interna do Banco de Portugal. Mas aquilo que aconteceu ao relatório é que ele foi parar ao cofre do Sr. Governador, melhor, do Banco de Portugal, se calhar o cofre de uso privativo do Governador. Na sua opinião, porquê é que isto aconteceu?
Francamente, eu não me quero substituir a quem de direito, mas não fujo a dar a minha opinião. O Banco de Portugal é uma instituição com uma cultura interna fortíssima. Aliás, 2/3 da minha vida foram no Banco de Portugal, com gente muito competente nas diferentes áreas em que intervém. Mas a verdade é que o exercício que foi feito pela Comissão, como eu disse há pouco, é um exercício inédito. Pessoalmente, acho que o banco devia ter procedido internamente a uma análise do relatório. Foi para isso, no meu entendimento, foi para isso que ele foi produzido, e todo aquele trabalho foi conduzido, sinceramente não consigo encontrar uma explicação para o destino que foi dado ao relatório. Penso que é uma questão que só quem o pediu, porque o relatório foi pedido pelo governador do Banco de Portugal na altura, a quem eu o entreguei pessoalmente em nome da Comissão, e portanto só ele é que poderá explicar as razões porque o relatório, tanto quanto eu sei, não terá sido durante muito tempo, anos, objeto de qualquer discussão interna no banco. Não lhe sei, com toda a sinceridade, não lhe sei dar uma resposta cabal.
O relatório, portanto, como já transmiti, na minha opinião, um relatório muito exaustivo, completo, conclusivo e responsabilizante, demonstrou de facto que o Banco de Portugal tem capacidade de autoprodução para este tipo de auditorias e para este tipo de trabalhos muito inspectivos. E a pergunta também que se coloca é, quem lê este relatório não percebe porque é que, quando houve a resolução, por exemplo, do Banif, ou o processo de recapitalização da Caixa Geral de Depósitos, não tenha havido um relatório desta natureza montado, não necessariamente pelos mesmos protagonistas, mas também por outros técnicos do Banco de Portugal. Esta questão também não foi uma questão que colocou a si próprio?
Sinceramente, não. Aliás, eu permitia-me só esclarecer que o relatório não foi feito pelo próprio Banco de Portugal. O relatório foi feito por uma comissão em que, integrada, nomeadamente por dois jurisconsultos com grande experiência nas áreas deles, que são independentes ao Banco de Portugal. A comissão pretendeu ser uma comissão independente. E, como eu expliquei, foi uma decisão tomada pelo governador, com o alcance que eu penso que no relatório que foi distribuído, o despacho do governador deve integrá-lo, e, portanto, o alcance foi o alcance que lhe foi dado pelo próprio despacho. Agora, não se... Porquê é que não foram feitos outros?
Aqui a questão coloca-se, obviamente, porque quem teve a ocasião, como nós, de estudar esse relatório, percebe da pertinência elevadíssima que o relatório tem e certamente ter-nos-ia também demonstrado muitas deficiências no sistema que também se calhar contribuíram direto ou indiretamente para aquilo que aconteceu ao Banif e depois também à gestão da Caixa Geral de Depósitos. Bom, mas era uma pergunta que tinha que fazer porque este relatório, a comissão foi liderada pelo Dr. João Costa Pinto, na altura, com responsabilidade do Banco de Portugal, portanto foi um relatório liderado pelo próprio Banco de Portugal, apesar de ter uma composição mista. Volvidos estes anos, porque quando concluiu o relatório, em abril de 2015, até hoje já decorreram quase 6 anos. Muita informação, se calhar, foi conhecida após a elaboração do relatório. Revê-se neste relatório, se tivesse que o fazer hoje, mantinha tudo, acrescentava, que tipo de outra informação chegou durante estes anos, após a apresentação do relatório e a sua elaboração, que seriam importantes para acrescentar ou até alterar algumas conclusões e recomendações?
É uma pergunta interessante, porque eu, como imaginam, perante esta audiência, eu tive que reler o relatório que já não li há 5 anos. E curiosamente, não mudava nada no relatório. Nada. À luz da informação a que a comissão teve acesso e foi praticamente Eu não posso dizer toda, porque não posso garantir que não tenha havido informação.